Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Bom, tivemos aí um recesso meio que obrigatório, mas foi providencial. Em tudo, Deus nos guarda, está no controle de nossas vidas, nós estamos nas mãos do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que continuem sendo disciplinados para esta matéria, que façam seu questionário, suas dúvidas, para que a gente possa ajudar. O nosso intuito é ajudar um ao outro, a ajudar um ao outro nesta matéria chamada doutrina bíblica. Aqui é para pastores, para leigos, para neófitos. É para mim que preciso aprender mais da palavra de Deus, porque ela nos alimenta. Ela nos alimenta, então vamos nos alimentar da palavra, aprender e colocar em prática, tá bom? Todos com o livro, página 133. Nós estamos falando sobre a doutrina do pecado, é o quinto capítulo. Há uma palavra técnica teológica para pecado, doutrina do pecado, amartiologia. E nós vamos falar, já falamos sobre, aqui o esboço do capítulo é o fato do pecado, origem, natureza do pecado e as consequências do pecado. Ainda estamos falando sobre o fato do pecado. Falamos sobre ateísmo, determinismo, hedonismo, a ciência cristã. Falamos sobre também a evolução. E no segundo ponto que nós estamos tratando, falamos na página 130, que a origem do pecado, a possibilidade da tentação, a origem da tentação, falamos sobre isso na semana passada, e também a sutileza da tentação. E também na semana passada nós iniciamos, falamos sobre o segundo tópico do capítulo 5, aliás, segundo subtópico, sobre a culpa, página 132, e hoje nós vamos falar sobre o juízo, página número 133, É importante que os irmãos aprendam sobre esta doutrina, sobre esta instrução bíblica, tá certo? Importantíssimo. Eu já falei, e aqui eu quero repetir, que várias igrejas denominacionais, que parece mais, não é, uma congregação corporativa, empresarial, do que igreja, organismo vivo, que tem seus sistemas de crescimento numérico e não crescimento de pessoas salvas. E um dos quesitos para que a igreja denominacional corporativa cresça é não falar sobre doutrinas essenciais. E uma doutrina essencial bíblica é pecado. É exatamente isso. Por exemplo, o que nós vamos falar sobre juízo? Falamos sobre a culpa na semana passada e hoje, ponto 3. O juízo sobre a serpente, juízo sobre a mulher, juízo sobre o homem, ou seja, as consequências que sobrevêm. Então, o nosso Deus, ele é justo juiz. Então, pouco se fala disto. E nós vamos abordar de maneira clara, transparente, bíblica, porque o nosso seminário é Gerados pela Doutrina Bíblica. Amém? Por gentileza, não se acanhe, não fique constrangido em fazer uma pergunta. Ah, mas é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Pergunte, tire a sua dúvida aqui dentro da matéria que nós estamos abordando. Página 133. O juízo sobre a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Gênesis 3:14. Aqui está uma sentença. Aqui está um juízo. Aqui está um juízo. Gênesis 3, versículo 14. Então Deus castiga a criação. Deus castiga. Deus é soberano. E o castigo, na verdade, é uma consequência de uma ação. Por isso que Deus falou para Caim: se você tivesse feito bem, a consequência não seria maravilhosa? Mas porque você fez e praticou o mal, também virá uma consequência funesta, terrível. É como nós temos dito e aprendido com Deus, pela palavra dele: aquilo que semear, isto também ceifará. Se a Bíblia diz e orienta-nos que quem comete um desatino, quem comete um ilícito, o juízo deve vir sobre ele, sobre ela, porque senão ele volta a fazer a mesma coisa. Ok? Vamos trazer aqui alguns versículos sobre juízo. Não tem como escapar do juízo de Deus. Só tem uma circunstância que nós não seremos condenados: estando em Cristo Jesus, pecados apagados pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o único motivo, é a única coisa que nós podemos fazer, é a nossa fé na dádiva, no presente, na redenção, na salvação que está em Cristo Jesus. Se não, então vejamos. Provérbios 19, versículo 18. Aqui fala sobre correção de pai para com seus filhos, mas na sequência fala também sobre a correção de um modo mais amplo. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não a ponto de matá-lo. Ou seja, corrige na medida certa, no tempo certo, na periodicidade dessa. Corrigir é para que ele seja corrigido, não é para maltratar. E o versículo 19, onde eu quero: o homem de grande ira tem que sofrer penalidade. Se você livrar, virá ainda a fazer de novo. Então, uma pessoa que comete um ilícito pela sua ira, comete um desatino, uma falha, ele precisa sofrer a penalidade. É necessário sofrer a penalidade. Tem pecados que cometemos, e cometemos, porque quem disser que não comete pecado é mentiroso. O Espírito Santo que habita em nós nos convence, e nós nos arrependemos, confessamos e deixamos o pecado, e os nossos pecados são perdoados, apagados, e temos comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que o homem de grande ira, ele tem que sofrer penalidade, porque senão ele volta a fazer a mesma coisa. Em outro texto, eu acredito que seja Eclesiastes, eu não sei se eu vou lembrar agora, Eclesiastes 8:11, isso, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, lembrando que nós estamos validando essa doutrina, e o juízo que pertence a Deus, conforme a palavra dele. Eclesiastes 8:11. Olha como é importante. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quando não se executa o juízo, quando não se dá a correção, a disciplina, o coração do homem está inclinado, o coração está inteiramente disposto à prática do mal. Por quê? Não se pratica o juízo, a má obra, visto que não se executa logo o juízo, ou seja, a justiça. Então, por isso que Deus, sendo justo, a máxima de Deus é: odeio quando se absolve uma pessoa culpada e odeio quando se condena um inocente. Essa é a máxima de Deus, porque ele não pode mudar. Então, voltando aqui ao nosso livro, essas palavras implicam que a serpente outrora, isso aí é, nós estamos lendo aqui, é importante, mas ficamos apenas o que a Bíblia nos aponta. É uma criatura formosa e honrada. Pelo contexto, sim, dá-nos esse entendimento. Depois, porque veio a ser o instrumento da queda do homem, tornou-se maldita e degradada na escala da criação animal. Uma vez que a serpente foi simplesmente um instrumento de Satanás, por que deve ser punida? A pergunta, por que ela deve ser punida? Porque a vontade de Deus é fazer da maldição da serpente uma tipologia, uma profecia da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal e aqueles que seguem a serpente, o diabo. O homem deve reconhecer pelo castigo da serpente como a maldição de Deus ferirá todo o pecado e a maldade. Assim, o fato de a serpente arrastar-se no pó faria o homem recordar o dia em que Deus aniquilaria ou aniquilara até o pó o poder do diabo. Isso é um estímulo para o homem. Ele, aquele que é tentado, está em pé, erguido enquanto a serpente está sobre a maldição. Pela graça de Deus, o homem pode ferir-lhe a cabeça, pode vencer o mal. Isso pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Vamos ver aqui sobre o juízo de Deus, sobre justiça de Deus, castigo de Deus. Vejamos então. A Lorena colocou aqui o texto, o que justifica o ímpio e o que condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Obrigado, Lorena, isso mesmo. Vejamos alguns textos para ilustrar o juízo de Deus. Por que precisamos aprender desses textos? Ah, pastor, é porque tem pessoas que estão dando crédito a Ed Renekiewicz, que ele está dizendo que no céu vai estar cheio de ímpio, Deus não vai fazer juízo coisa alguma. Veja que Deus não poupou Jesus, sendo filho. Por que não poupou Jesus? Porque aprouve Deus e Jesus voluntariamente levar sobre si o pecado de todos nós. Então Jesus, por isso que não foi poupado. Se você pegar o texto bíblico, vamos 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Não tem como não fazer juízo à justiça. Essa possibilidade não existe. Ah, será que naquele dia todo mundo vai ser salvo? Isso é balela. Isso é artimanha do diabo. Então, cuidado quando não se prega contra o pecado. Cuidado quando não se prega o juízo vindouro, Lembra-se de que João Batista falou: arrependei-vos, cambada de víbora, cambada de cobra. Quem falou que vocês escaparão do juízo vindouro? Juízo vindouro. Foi isso que Asaf viu no Salmo 73, salvo engano, versículo 17, quando ele estava estupefado de ver ímpios, corruptos, se dando bem, e não estava entendendo que não estava valendo a pena ser santo, fiel a Deus, não estava valendo a pena ser crente, só os corruptos se dão bem, os ímpios, e ele entrou numa comunhão com Deus de tal maneira, ou seja, entrou no santuário e Deus mostrou a ele qual vai ser o final do ímpio. Juízo. Mas vamos ler. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Eu não posso, além das referências bíblicas que estão aqui, né, o juízo que vem sobre a má obra. Lembranças de Caim. Deus falou: Caim, se você tivesse agido de uma forma legal, as coisas seriam outras, de outra maneira, mas você agiu de maneira ímpia, maligna, o pecado está aí, ó, na espreita e vai te pegar, já te pegou. Vamos lá. Os irmãos, se não entenderem alguma coisa, por gentileza, pede uma pausa para a gente explicar. 2 Pedro 2,4 e os versículos que se seguem. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram. Não, você está entendendo? Pelo amor de Deus. Deus, o Eterno, nosso Pai Celestial, ele não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, mundo dos mortos, na escuridão, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo final. Se não poupou o mundo antigo, ele dá exemplos aqui, a era de Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se lhe condenou à destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, expondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, ou seja, Ló estava indignado com a vida dos perversos que viviam ao seu derredor. Isso que temos que fazer também. Nós temos que ficar indignados com a vida daqueles que estão ao nosso derredor, a vida perversa, maligna. Veja o versículo 8. Pois esse justo, habitando entre eles, ele afligia todos os dias a sua alma, indignado com os pecados que eles cometiam. Ou seja, ele não era permissivo, ele não se acostumava com o pecado, ele afligia sua alma todo dia com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ficou claro isto? Ficou claro? Outro texto que fala sobre o juízo que virá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado qual é? Está em Romanos. O salário do pecado é o quê? Me diz. Morte. Separação. Mas o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é vida eterna. Mas para eu ter a vida eterna, eu preciso me arrepender, confessar os meus pecados e crer que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eita glória! Você está prestando atenção? Jesus veio para isso, para perdoar. Somos salvos se nossos pecados forem perdoados. Outro texto que ilustra sobre juízo de Deus. Justiça de Deus. Vamos lá. Romanos, capítulo 11, versículo 21. entenda esses versículos bíblicos, que são versículos que fazem parte de um contexto que nós estamos tratando. Juízo de Deus que vem sobre aquele que pratica o pecado e permanece no pecado e que parte sem se arrepender, aí é o juízo final, morte eterna. Romanos 11, 21 e 22, e os versículos que se seguem também. Vamos lá. Romanos 11, 21. Pois se Deus, ele não poupou os ramos naturais está fazendo alusão aqui a Israel. Teme que não te poupe a ti também. Olha, se Deus não poupou israelitas, então você não fica aí de nariz em pé, os não-judeus? Se ele não poupou israelitas, o povo, Jesus veio da linhagem judeu, então você fica no prumo aí, viu? Fica no prumo. Versículo 22, esse texto é quentíssimo. Considera, pois, versículo número 22 de Romanos 11. Considera, deixa eu encontrar aqui. Versículo 22. Vejam como Deus é bom, ou seja, consideram a bondade de Deus, mas considera também que Deus é duro, severo. Você está entendendo? Essa severidade de Deus não é outra coisa senão justiça de Deus. Amém? Você está entendendo? Vamos lá. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se, condicional, né? Se permaneceres na sua bondade, de outro modo, também tu serás cortado. Falando para os gentios que haviam crido em Cristo Jesus. Então, se você não permanecer na bondade de Deus, que é Cristo, vai ser também, ó, cortado. Simples assim. Está escrito aqui na minha Bíblia. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E aquela máxima de Ezequiel 33, versículos 11, 12 e até o 14. Ficou claro aqui, igreja, sobre este tema? Ficou claro? Então, pessoas que deixam de Deus e começam a praticar aquilo que é errado, é abominação, ou seja, é pecado, pronto, da graça tem descaído. Ficou claro isso? Então avancemos agora o juízo sobre a mulher. Juízo sobre a mulher. Esse texto é interessante, que fala sobre o juízo sobre a mulher, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele fala sobre a situação das mulheres na igreja. Tem um texto, eu não sei se é 1 ou 2 Coríntios, onde fala, porque a mulher recaiu sobre ela um jugo de Deus, porque ela que fez, foi ela que fez o homem pecar. Me ajudem, por favor, para ilustrar aquilo que nós estamos falando aqui, mas vamos lá. É sobre a mulher. A mulher, declarou Deus, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3,16. Ok? Isso é fato, mas isso foi uma determinação, foi um juízo de Deus sobre a mulher. Porque a mulher que pecou e, consequentemente, fez com que Adão cometesse pecado. Mas depois ambos ficaram jogando a culpa um para o outro. É 1 Coríntios, Lorena? Me acha esse contexto aqui que é muito importante, não é? Me acha esse contexto aqui de Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala que não foi, foi a mulher que pecou, não é? E aqui nem nada, nada contra, não é, o gênero mulher, porque a mulher também é criação de Deus, e a mulher, como disse Pedro, faz parte da graça, da, do alvo da graça de Deus. Então, quando nós vemos lá em João capítulo 16, versículo 20 a 22, sobre a mulher ter dores de parto, até ilustrado pelo próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 34, vamos lá. Então, 14, 34, é isso? 14. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar em silêncio nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos, não é, de liderança. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao seu esposo. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem. Não, não é esse contexto, não. Não é esse contexto, não. É um outro texto. Mas, enquanto isso, vamos trabalhar aqui sobre o juízo que veio sobre a mulher. Esse texto estaria culminando esse nosso ponto aqui sobre o juízo que veio sobre a mulher. O juízo que veio sobre a mulher. Deixa eu ver em outra tradução aqui, Lorena e queridos irmãos. Na verdade, o que Paulo escreve aqui é justamente ratificando o que Deus determinou pelo seu juízo perfeito e pela sua vontade. Ok? É simplesmente assim. Então, a mulher não é inferior em capacidade, em inteligência, mas foi Deus que determinou que ela daria luz tendo mais dores, e o seu desejo seria para o seu marido. Ok? Mas um texto no Novo Testamento fala sobre isso. Cadê? Ainda não foi encontrado. Mas vamos lá, vamos ler esse parágrafo aqui de um escritor. A presença do pecado tem sido a causa de muito sofrimento, precisamente da forma indicada anteriormente. Não há dúvida de que dar à luz a filhos constitui em um momento crítico e penoso na vida da mulher. O sentimento de faltas passadas pesa de uma maneira particular sobre ela. E a crueldade e loucura do homem também contribuíram para tornar o processo mais doloroso e perigoso para a mulher que para, inclusive, os animais. O pecado corrompe todas as relações da vida, especialmente a relação matrimonial. Em muitos países, a mulher é praticamente escrava do homem. A situação de meninas viúvas e meninas mães na Índia é um fato horrível que acontece em cumprimento a esta palavra de Deus. Em cumprimento a esta palavra de Deus. Então vamos lá. Mas no intervalo nós vamos achar esse texto que nós estamos aqui para ratificar essa palavra de Deus, do juízo que veio sobre a mulher. Além de já estar lá, determinada em Gênesis 3,16, ela é ratificada na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Agora, o juízo sobre o homem. Qual foi o juízo sobre o homem? Mas esse juízo é um juízo com misericórdia. Um juízo com misericórdia. Olha aqui. Então o erro todo foi meu. O Leandro Paz diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Perdão, irmã Lorena, perdão, amada igreja. Você viu? Eu estava convicto de que era Coríntios. né, que tem duas partes, Coríntios 11 e Coríntios 14, que fala sobre a mulher, mas aqui o texto correto é 1 Timóteo 2, 14. Perdão, queridos irmãos, não é? E por isso que é bom conferir. É bom conferir. A nossa mente, ela falha. Eu sei que os irmãos sabem que não há dolo e não tem nenhuma intenção de enganar. Ok? Então é bom que a gente fica, como diz o ditado popular, o adágio carioca, né? A gente fica mais esperto, não é? Então lá, olha, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está lá, vamos ler aqui, deixa eu ler nas minhas traduções. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Então, às vezes, as mulheres querem tomar o papel, não é, dos homens, sendo que Deus dá um papel para cada um. Deus dá um papel para cada um. Ó, mulher, você vai ser assim. Homem, você vai ser desse jeito. Então não é melhor um do outro, hoje, às ordens de Deus, que todos são alvos da graça do Senhor. Mas Deus já disse que haveria um juízo justo, porque quem deu o juízo foi Deus. Olha, você agora, para a cobra, vai se rastejar. A mulher vai dar à luz com mais dores, não é? E o desejo será para o teu marido. E o homem vai ter que trabalhar com o suor. É o próximo texto que nós vamos trabalhar agora, né? 1 Timóteo 2,14, falando sobre a mulher cristã. As mulheres devem aprender em silêncio e tal. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobediente à lei de Deus. Mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então veja que a mulher é alvo do mesmo amor da graça de Deus. E nós temos relatos maravilhosos de mulheres, antigo, mas em especial no Novo Testamento, no advento do ministério de Jesus e também dos apóstolos. É esse texto que eu estava procurando. Obrigado, queridos e amados irmãos. Agora, o juízo sobre o homem está em Gênesis 3, de 17 a 19. Por isso que eu digo a consequência do pecado. O trabalho para o homem já fora designado. O castigo consiste no afã nas decepções e aflições que muitas vezes acompanham o trabalho. A agricultura é particularmente mencionada, pois é um dos empregos humanos mais necessários à sobrevivência. De alguma maneira misteriosa, a terra e a criação em geral participam da maldição e da queda dos seus seu senhor. Esse seu senhor aqui, né, é o homem. No entanto, também estão destinadas a participar de sua redenção, conforme Romanos 8, versículo 19 a 23, isso está claro. Em Isaías 11, de 1 a 9 e 65, de 17 a 25, temos exemplos de versículos que predizem a retirada da maldição da terra durante o período chamado milênio, quando terminar a grande tribulação, a igreja desce glorificada com Deus e reinará com o Senhor na terra, com o Senhor Jesus, durante 1000 anos, onde o diabo será preso por mil anos. E aqui diz a Bíblia que haverá um período de bênção também, retirando-se a maldição sobre a terra durante o milênio. Além da maldição física que se apossou da terra, também é certo que o capricho e o pecado humano dificultam de muitas maneiras o trabalho, o que leva a condições de trabalho mais difíceis, mais árduas para o homem. Observemos a pena de morte, porque você é pó, e ao pó voltará. Quando você vai lá para Romanos, a Bíblia diz que o homem ficou sujeito à vaidade. Quando fala que o homem ficou sujeito à vaidade, é a pouca durabilidade. O homem passou a ser efêmero. Aliás, o juízo de Deus, a coroa da criação, é que ele passou a ser vaidade por causa do pecado. Senão, vejamos, Romanos, vamos conferir. Romanos. Não está com cara de ser Romanos, não. Então vamos para Hebreus. Carta que foi escrita aos Hebreus. Onde é nos dito que a criação ficou sujeita à vaidade. Cadê, meu Deus do céu? Não estou encontrando aqui. Não estou encontrando. A cabeça hoje não está lá essas coisas. O texto diz, agora não tenho convicção se é Romanos ou se é Hebreus, diz que a criação ficou sujeita à vaidade, à pouca durabilidade por causa do pecado. Ok? Aí vem o dom gratuito de Deus, é vida eterna, isso é a graça de Deus. Romanos 8:20, obrigado, minha irmã. Olha, meu Deus, errei por pouco. Romanos 8:20, é isso aí. Pois a criação ficou sujeita à vaidade. Por causa do tropeço. O que é vaidade? Pouca durabilidade, porque Deus não criou o ser humano para que eles fossem efêmeros. Mas por causa do tropeço veio o juízo. Agora, você não vai viver muito. E Deus ainda deu uma colher de chá. Adão viveu 930 anos. Ficou claro isso? Porque a criação ficou sujeita a pouca durabilidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, Deus que fez isso. Mas aí vem Romanos. Romanos tem outro texto. Romanos capítulo 6. Diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, acabou. Passou a ser pouco. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Onde? Em quem? Em Cristo Jesus. Eu acho maravilha que não dá para a gente escapar do plano de Deus quando se lê a Bíblia. Veja, o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é morte, separação. Mas o dom, a dádiva, a graça é a vida eterna. Como eu tenho a vida eterna? Em Cristo Jesus. Eita glória! Ficou claro? Claríssimo. Então o homem tem que trabalhar, tem que dar duro, ganhar o pão com o suor do seu trabalho, porque é digno o homem trabalhar, não é? As ervas daninhas estão aí, as enchentes, os problemas estão aí, e nós só temos o pão de cada dia, o alimento, porque Deus ainda tem usado de misericórdia e mandado chuva para que a semente possa germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Combinado? Mas o homem deve trabalhar. Ok? Um juízo que Deus deu. Ah, mas pastor, será que não foi um juízo muito duro para a mulher? Não. Não vamos entrar nesse mérito, senão a gente não vai acabar o nosso seminário nunca, não é? Mas, irmão, Deus falou e está falado. Mulher, você vai ser assim. Homem, você vai ser assim. Agora, quantas mulheres não foram usadas? Imaginou, falamos recentemente, pregamos sobre Ruth, Noemi, Esther, Débora, Sara. O que dirá as mulheres do Novo Testamento? Maria, mãe de Jesus, ela falou para o Senhor, cumpre-se minha tua vontade. Você vê a bondade e a graça de Deus. Então, o juízo de Deus não é para matar a justiça de Deus. Só aqueles que não se arrependem e deixam o pecado. Ok? Deixa eu ler o segundo parágrafo do juízo sobre o homem. Observamos a pena de morte, porque você é pó e do pó voltará. O homem foi criado com a possibilidade de não morrer fisicamente. E se ele tivesse preservado sua inocência e continuasse a comer da árvore da vida, teria existência física indefinidamente, ainda que volte a ter comunhão com Deus e dessa maneira vença a morte espiritual. por meio do arrependimento e da oração, não obstante, ele deve morrer para voltar a seu Criador. Como a morte faz parte da pena do pecado, então a salvação completa deve incluir a ressurreição do corpo. Eita glória! 1 Coríntios 15, 54 a 57 está no livro. No entanto, certas pessoas, como Enoque, terão o privilégio de escapar, tiveram o privilégio de escapar da morte física, e assim também como o profeta do fogo, Elias, que foi trasladado. Aleluias e glórias a Deus. Ficou claro isso, igreja? Claríssimo? Então vamos fazer uma coisa. Vamos ao intervalo com um cântico, ao intervalo com um louvor, e daqui a pouquinho vamos falar sobre a redenção. Redenção. Não vá embora, vá ver lá o fogo, se não queimou nada, vai tomar a sua aguinha, ajeita tudinho, acende a luz direitinho, ajeita aí o sofá e a cadeira, e não vá embora, que o nosso seminário ainda não acabou. Aproveite para dar o seu like, se você não é inscrito, no canal, se inscreva e compartilhe o nosso seminário. Combinado? Daqui a pouquinho, então, logo após este cântico que nós vamos ouvir agora, nós estaremos de volta com o nosso seminário. Não vá embora!
Pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar? Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor.
No céu não entra carne nem sangue. No céu não entra pecado, ou seja, a presença gloriosa de Deus. É por isso que, para que a gente entre na presença de Deus, possa entrar na presença de Deus, os nossos pecados, eles devem ser apagados. Como? Pela obra feita por Cristo Jesus. Você é muito bem-vindo. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica, falando sobre a doutrina do pecado. Aula de número 24, estamos na página 134, página, finalzinho da página 134, vamos falar agora sobre a redenção. Deixa eu aqui mandar uma saudação para o Sebastião Caldeira, Maria Júlia Moura, glórias a Deus por esta bênção de poder participar deste alimento. A Amanda Aragão mandou aqui uma pergunta para a gente. Amanda, eu vou deixar para o final. Se a sua pergunta ficar muito lá em cima, depois você bota aqui embaixo de novo, tá? Me ajuda que eu tô sozinho, tá bom? Ou coloca aqui no zap da rádio. Tá certo, querida? Está conosco aqui nossa irmã Crisalva Maria. Colocou aqui o livro que ela comprou, né? Manual da Escola Bíblica, Manual da Escola Dominical. Esse livro é por demais maravilhoso. Conceição de Natal, no Rio Grande do Norte, também está aqui conosco. Márcio Maia deixou para a gente aqui 1 Timóteo 2,14. Obrigado, são os nossos seminaristas. Presbítero Valdeir de Goiânia, Goiás. Marinalva de Barros Gonzaga do Lins, em São Paulo. A irmã Dulce e Jéssica também estão presentes. Ô, maravilha! Maria Bob do Guaxa, em Linhares. Que bom que vocês estão aí. Vamos estar de volta aqui com o nosso texto, ok? Podemos recomeçar? Já tomou seu assento, já bebeu sua aguinha, já foi na cozinha. Então vamos lá. Ainda na página número 134, ainda falando sobre a doutrina do pecado, agora sobre a redenção. O tema central da Bíblia é Jesus. Né? Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Então o tema da Bíblia é redenção. Salvação. É o tema central. Como nós só podemos ser salvos por Cristo, nossa fé nele, que é uma dádiva, um presente de Deus, é gratuito. Então o tema central só pode ser, da Bíblia, só pode ser Cristo. Então a Bíblia fala de redenção. Deus se revela e diz como nós devemos ser salvos pelo seu amor mediante esta graça, este favor imerecido. Então, em tudo que a Bíblia mostrava lá no passado, coisas que ficam como sombras, como tipo do antítipo, é para falar sobre a redenção que está em Cristo Jesus. Então, lá no finalzinho, na página 134, o ponto 4 é a redenção. Os três primeiros capítulos de Gênesis contêm as três revelações de Deus que em toda a Bíblia figuram em todos os relacionamentos de Deus com o homem. O Criador que trouxe tudo à existência, capítulo 1, Deus da aliança, Deus do pacto, do acordo, que estabelece um relacionamento pessoal com o homem, capítulo 2, o Redentor, que faz provisão à restauração do homem. Então, capítulos 1, 2 e 3, aqui eles demonstram a aliança de Deus, o pacto, o acordo, o Deus que traz o caminho, a redenção por Cristo Jesus, não é? Isso tudo que nós temos aprendido. Então vamos, a redenção que foi prometida lá no princípio, lá em Gênesis, não é? Ele começa com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu quero ler aqui e depois trazer aqui algumas reflexões. Gênesis 3,15. A serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, mas Deus porá fim a essa aliança. Abre aspas. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Em outras palavras, haverá uma grande luta constante entre o homem e o poder maligno que causou a queda. Segundo, qual será o resultado desse conflito? Qual será o resultado? Primeiro, a vitória da humanidade por meio do representante do homem. Quem é? A semente da mulher. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. Quando fala descendente da mulher, está se falando de Cristo. Está falando de Cristo. Então este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. Gênesis 3, 15. Isso é um termo acadêmico teológico, chamado-se proto-evangelho, ou seja, é quando o evangelho foi iniciado, foi falado, argumentado pela primeira vez, não é? Isso de maneira explícita. Então, isso que é chamado, quando você ouvir proto-evangelho, isso quer dizer a primeira comunicação de Deus com os homens a respeito da redenção através do evangelho, da boa notícia. Embora, já ainda no Éden, Deus faça um sacrifício, que ali também, só que nas entrelinhas, há também ali uma pré-figuração do sacrifício. Quando Deus, ele mata um animal, para que através daquela vida, daquele sangue, o pecado de Adão e Eva pudessem ser cobertos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ali também já no Éden já pré-figurava o Cordeiro de Deus, que pelo derramar do seu sangue, da sua vida, tira o pecado do mundo. Ficou claro isso? Avançando. Cristo, descendente da mulher, veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. Quando ele estava expirando na cruz, Pai, está consumado. A obra de redenção já está consumada. Não precisa de mais nada. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Então você pode agora mesmo ser salvo. Você pode agora mesmo ser salva. Como? Arrependa-se dos seus pecados. Ah, mas eu pequei muito. Deus diz que os nossos pecados, se estiverem como escarlata, ele faz com que nós sejamos mais alvos, mais brancos do que a neve. Pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então você pode ser salvo agora. Não crendo em mim, mas crendo no Evangelho. Lembra-se de Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus, ou seja, o perdão dos pecados é em Cristo Jesus. Maravilha de Deus. Nós não vamos ler as referências, tá? Mas você pode ler. Eu quero aqui abrir um parêntese. Leia as referências. Anote. Vai fazer com que você grave, seja lavado pela palavra, aperfeiçoado pela palavra, santificado pela palavra, alimentado pela palavra, gerado pela palavra. Não fique contente apenas com as referências. Leia a Bíblia. Então a vitória, porém, não será sem sofrimento. E você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. No Calvário, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas esse ferimento trouxe a cura para a humanidade. Aí temos os textos aqui, Isaías 53, 3 e 4, versículo 12, também Daniel 9, 26, Mateus 4, de 1 a 10, Lucas 22, de 39 a 44, e também o versículo 53, João 12, de 31 a 33, enfim, as referências todas estão aqui. Bom, a redenção foi pré-figurada. No versículo 21 de Gênesis, versículo número 21, de Gênesis 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bom, é nesse contexto que eu disse que aqui já prefigura a redenção do sacrifício, o primeiro sacrifício que Deus fez quando eles tentaram cobrir o seu pecado com folhas. Isso dá um ensinamento maravilhoso. Ninguém consegue cobrir o seu próprio pecado. Dá dinheiro? Não, é pela fé em Cristo Jesus, é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são não só cobertos, mas são apagados. Amém? Então aqui já prefigura o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra-se de João 1, 29, 30? Este é o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Então já aqui prefigura. Uma outra passagem bíblica, que já não é em Gênesis, mas nos livros que se seguem do Antigo Testamento, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ele faz uma alusão ao tipo daquela serpente de bronze que foi levantada no deserto. Ele diz lá em João capítulo 3, eu não sei a referência, qual o versículo, mas está lá ali, versículo 15, versículo 14, diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Não fazendo uma similaridade que Jesus é cobre, é serpente, não. Mas porque aquela imagem daquela estátua de bronze da cobra, os que olhassem para ali seriam salvos. Então a prefiguração dali é para a salvação. Não que Jesus é imagem de cobra, não. Assim como a serpente foi levantada naquele contexto para salvar e acabar com aquela maldição que Deus enviou, assim também Jesus precisa ser levantado como Cordeiro de Deus, como Redentor de todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ficou claro aqui a mensagem, as sombras do Antigo Testamento prefigurando que Deus haveria de salvar. Outra uma prefiguração e outra sombra também claríssima, e essa é mais, essa, digamos, é mais conhecida, é quando o povo de Deus ele é liberto do Egito. Aquelas pragas continuadas, e chega na última praga do Cordeiro, onde Deus mataria todo o primogênito, o primeiro filho, inclusive de animais, pode ser filho de rei, da escrava, com exceção dos filhos de Israel, mas que estivessem nas suas casas, e nas suas casas tivessem o quê? com o sangue de um cordeiro nos umbrais. Olha, prefigurando, não é? Prefigurando a sombra daquilo que viria a ser realidade. Então aquele sangue nos umbrais já era prefigurando que o sangue de Jesus nos livra da morte, nos purifica de todo pecado. Então, todas as famílias que nas suas casas tinham o sangue do Cordeiro, o anjo passava e satisfazia a ira de Deus. Eles não podiam entrar, porque aquela casa já estava guardada pela redenção da graça do sangue. E nós estamos debaixo do sangue da cruz de Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, a morte não pode nos matar, porque já passamos da morte para a vida. Amém? A Lorena aqui tá afiada. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é? Não prefigurando a serpente, mas a salvação, que quando olhavam para lá, para a serpente, seriam curados. E aqui é nesse contexto que é nos dito assim. Amém? A natureza do pecado. Deixa eu, antes de entrar aqui nesse outro tópico, deixa eu responder a pergunta da nossa irmã, Amanda Aragão. Pergunta: no juízo, os justos serão julgados ou não? Ela colocou duas referências que parecem que se contradizem, não é? Na Bíblia eu sempre costumo dizer, na Bíblia não há contradição, há aparente contradição, porque às vezes o contexto não está apenas em dois textos, em outros vários textos, e às vezes o contexto está de Gênesis a Apocalipse. Deixa eu ler essas referências e responder a pergunta da irmã Amanda Aragão. No juízo, os justos serão julgados? 2 Coríntios 5:10. Vamos lá. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Tribunal de Cristo. Irmã, e o outro texto é que você diz? João 5:24. Uma pergunta pertinente. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok. Vejamos então como é que nós respondemos isso. De duas maneiras. Dentro do contexto total da Bíblia, e para responder um pouquinho, vou responder a primeira metade da sua resposta é Hebreus 9:27. Depois da morte segue-se o juízo. Então, quem partir desta vida salvo, aí sim, salvo para sempre. Então é a primeira resposta que nós estamos dando para a irmã. Passou daqui, se morreu em Cristo, o que que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante? Os que partiram em Cristo, acabou. Ressuscitarão primeiro. Então, se partiu salvo, não tem purgatório, como foi ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que depois que a pessoa morre, vai para um limbo, para um lugar de purificação. Não. Morreu salvo, salvo para sempre. Morreu perdido, perdido para sempre. O que vai acontecer é um juízo para castigo e as suas proporções de castigo. E o que vai acontecer é o tribunal de Cristo, digamos, ser um tribunal não para juízo de condenação, mas para recompensa. É um juízo recompensatório, é um juízo de galardão. Não que os que partiram em Cristo serão... Não. Entendeu, irmã Amanda? Então, aqueles que partiram em Cristo, salvos. Aí vem depois o tribunal de Cristo para galardão, para recompensa, segundo as suas obras. Ok? Então, acabou a morte, passou da morte, não tem purgatório. Não tem que acender vela, não tem que acender lâmpada, não tem que dar esmola para quem já morreu. Essa é a verdade bíblica. Depois da morte, vem o juízo de Deus. Agora, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão, e nós nos encontraremos com ele nos ares. Agora, diz a Bíblia, lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, que haverá ressurreição de justos e injustos. Os justos ressuscitarão para gozo. Vem, você fez isso, será galardão, recompensa. Ah, pastor, ele vai receber uma recompensa maior do que a minha, eu vou ficar com inveja. Não vai ter isso não, Amanda. Porque no céu não vai ter espaço para isso. Teremos uma consciência desprovida desse sentimento que temos hoje de mesquinhez, de ganância, de egoísmo. Então, nós teremos uma consciência já transformada e não haverá egoísmo, cemitério, não haverá fisioterapia, radioterapia. Então, o tribunal de Cristo se refere para os crentes salvos para recompensa e não para condenação. Agora, diante do trono branco, o juízo de Deus, aí é para os ímpios. Aí é a segunda ressurreição. Primeira ressurreição, a igreja, os salvos em Cristo, salvos de todas as eras. Segunda ressurreição, lá depois do milênio, no trono branco, onde as pessoas não têm habeas corpus, não têm escritório de advocacia, não tem nada disso. Aí já era. Ok? Quem mais tem aqui conosco? Não temos mais nenhuma pergunta, então vamos avançando. Ainda página 135, a natureza do pecado. O que é pecado? Nós já demos aqui algumas palavras sobre isso. O que é? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo sobre a sua natureza. Um estudo desses termos nos originais em hebraico e grego proporcionará a definição bíblica do pecado. Então, definição bíblica do pecado. Por que, queridos irmãos, que eu insisti e insisto sobre esse tema, porque é um tema bíblico? Porque hoje tem igreja que não prega. Proibido pregar sobre esse tema domingo à noite. Na verdade, a história tem se repetido. Você lembra daquele versículo maravilhoso, Isaías 30, 10? E os versículos que se seguem, Isaías 30, 10. Olha o que eles dizem. Isaías 30, 10. Eu vou entrar agora já aqui na definição bíblica sobre pecado. Isaías 30, 10. E aqui é o povo de Israel falando assim, olha, fala para os videntes, olha, vocês não vejam nada não, hein? Bota a mão nos olhos, faz de conta que vocês não estão vendo nada. E fala para os profetas, não profetize para nós aquilo que é reto. Fala para nós coisas agradáveis e tende para nós enganadoras bajulações. Ou seja, não aponte os nossos pecados. Não fale sobre pecados para nós, que nós não queremos. E assim a gente, se não tiver cuidado, a gente acaba entrando nessa falácia. Não é? Se o pecado separa o homem de Deus, Logo, eu tenho que lutar contra o pecado, se preciso for, até sangrar. Não é verdade? Por isso que eu, apesar de ter sido confrontado, não é, me deram um chute na canela quando eu fiz um texto administrativo e para refutar aquela música Raridade, que é completamente antibíblica. A parte da música diz: o pecado não pode apagar a marca que está em você. Bom, completamente antibíblico, extrabíblico, herético. Eu chutaram minha canela muito, muito, mas contra a Bíblia a gente não pode refutar a Bíblia, ok? O ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. As diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando nas seguintes esferas. Primeira, letra A, a esfera moral. Aqui as palavras usadas para expressar o pecado são as seguintes. A palavra mais comumente usada para pecado significa errar o alvo. Já falei sobre isso. Mais comumente usada para pecado significa errar o alvo. Reúne as seguintes ideias. Errar o alvo como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo final da vida. Ou seja, o pecador que todos nós somos não conseguimos acertar o alvo se Jesus não nos ajudar. É Ele que nos faz acertar o alvo. Errar o caminho, como um viajante que se desvia do caminho certo. Estar em falta ao ser pesado na balança de Deus. Foste pesados na balança. Você imaginou? Eu posso dar o meu jeitinho, Deus tem misericórdia em mim. E eu vou, por isso que Deus fala, não, Deus não aceita dois pesos e duas medidas. A balança de Deus é perfeita. Pesou na balança, não deu o que tinha que dar, como está lá escrito no livro de Daniel, também não lembra a referência, não é? Pesado fostes na balança e fostes achados em falta. Meu Deus, como diz o presbítero Renato, você imaginou? Pesado na balança de Deus. Mas como assim? Você é pesado aqui. Depois que segue-se que a morte chegou, você já foi pesado na balança de Deus. Partiu salvo, salvo. Partiu condenado, condenado. Ok? Alguém achou? Colocou Isaías 30, 10. Esse texto é muito importante lá de Daniel. Esse é com certeza, esse é Daniel mesmo. Livro de Daniel, onde está escrito, né? Pesado fostes na balança. Eu até tenho uma mensagem com este tema, com este título. Então, errar o alvo é a expressão mais correta e mais usada quando nós queremos identificar o pecado no Antigo Testamento, na esfera moral. Em Gênesis 4, 7, em que a palavra é mencionada pela primeira vez, o pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre quem lhe der oportunidade. Vamos ler? Gênesis 4, 7. Está na espreita. Gênesis 4, 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ou seja, o pecado é personificado como um animal. Está à espreita. É como no Novo Testamento. O inimigo anda a derredor. Está ao derredor querendo tragar, ou seja, está esperando uma brecha. Se der brecha, ele vai e entra. Deixa eu ver aqui, Daniel. Foi o texto que as irmãs aqui encontraram. Daniel, capítulo 5. Daniel 5, 27. É isso mesmo? Já achei. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Meu Deus do céu. Aí, meu amigo. Aí. Me faz lembrar daquele hino 570. A última hora. Lembra-se de Jesus, meu irmão, hoje. Lembre-se de Jesus, minha irmã, agora. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Você imaginou? Ser encontrado em falta depois que a gente partir? Lembra-se. Aí, irmã Amanda Aragão, sobre depois que a gente parte, Abraão, estava lá o seio de Abraão, Lázaro e o homem rico. O homem rico foi para o inferno, sofrendo tormento, chama, e Lázaro em local já aguardando ser galardoado, recompensado, não para juízo. Amém? Avançando, cadê o outro texto? Outra palavra significa literalmente tortuosidade e é muitas vezes traduzida por perversidade. É, portanto, o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um padrão de retidão. Mais uma outra expressão comum que se traduz por mal exprime o pensamento de violência ou infração. Ela descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus. Na esfera da conduta fraterna, aqui a palavra usada para determinar o pecado significa violência ou conduta injuriosa. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime os seus semelhantes. Por isso que nós encontramos na palavra de Deus, inclusive quando você faz acepção de pessoas, Tiago capítulo 2, versículo 9, está escrito: se todavia você faz acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressor da lei. Fazer acepção de pessoa é pecado, então é transgredir a lei dentro desse aspecto que nós estamos aqui abordando, o aspecto de fraternidade. Ficou claro? Então está. Página número 137. Página número 137. Nós vamos deixar para domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Tá bom? Então, marque na sua Bíblia a natureza do pecado. Já falamos o que é o pecado. Demos aqui vários significados do pecado. Quem pecou? Todos. Lemos aqui reiteradas vezes Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Jesus não pode ser para alguns. Então, quem quiser ser salvo, porque todos precisam ser salvos, só estando em Cristo Jesus. Da importância dessa doutrina e desta instrução bíblica. Domingo que vem, primeiro dia da semana, nós vamos estar aqui na página 137, falando na esfera da santidade, da verdade, da sabedoria, ok? E vamos continuar tratando sobre este tema que é importantíssimo. Agora, querido irmão, irmã, não deixe de fazer a sua pergunta. Eu não sei se eu fui explícito com a irmã Amanda Aragão. Amém, pastor, entendido, obrigada, ok. Mas se fazeis acepção de pessoas, máxima, pastora Lorena é uma máquina ou um ser vivente? A Lorena é fogo na roupa, viu? Lorena é fogo na roupa. Ela é minha ex-atual futura ovelha. Você não entendeu, né? Mas ela é minha ex-futura ovelha. É uma benção, irmã Lorena. Obrigado, Lorena. Alice Bonomo está aqui. Ela é benção, irmão Márcio. É verdade. E as filhas dela, Maria Clara, Maria Elisa doentinha, né? Está com resfriado, que nós vamos orar agora por eles. Vamos orar por eles. Que bom que voltou o nosso YouTube. Queria agradecer a irmã Marinalva Gonzaga, lá do Lins, em São Paulo. Obrigado pelo carinho da companhia. Aqui, mandando aqui também as referências bíblicas. Maria Bob do Guache. Esses irmãos estão entendendo? Está entendendo da necessidade? Eu vou colocar, se eu achar aqui no meu acervo, vou ver se eu acho aqui no meu acervo, e vou colocar no grupo do Zap da Rádio Trombetas, a refutação que eu fiz da letra da música Raridade. Eu já coloquei uma vez no grupo da rádio. Se alguém achar, pode colocar. Eu não sei se eu vou achar agora, não, eu vou procurar depois. Tá bom? Depois eu vou procurar. No mais, Marli de Olho d'Água das Flores aqui conosco, Edson de Colatina conosco. A Lorena sempre quase surteia aqui, ouvindo o ex-atual e futura. Ei, Lorena, você é minha ovelha, não tem como fugir não, viu? Estou no seu encalço, mais do que eu, Jesus, o nosso pastor, viu, minha filha? A Wanda Garcia, glórias a Deus por mais um ensinamento maravilhoso, que Deus abençoe, pastor França. A Magna está aqui sorrindo, não é, Magna? Raquel Moura, seja bem-vinda, irmã Raquel. Raquel Gouveia, precisando também das orações da igreja. E assim a igreja vai seguir caminhando, militando e triunfando. Miriam Lário, em São Paulo. Tudo bem, Miriam? Lá de Jandira, São Paulo, tive o privilégio de batizar ela, o esposo dela, né, na nossa última ida a Olho d'Água das Flores. Natalina Caldeira Calazães, minha ovelha querida. Olha, dê o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue. Amanhã temos oração e consagração às 7:30 da manhã. Irmão Daniel Donadoni vai começar orando e eu chego aqui às 8 horas para a gente ajudar na oração. Então amanhã temos oração congregacional 7:30 da manhã, começando com Daniel Donadoni, depois eu estou com ele aqui a partir das 8 e 9:30 da manhã, consagração, programa Nova Amanhã. E orar para que Deus use a nossa vida, a nossa família e nos dê uma alegria inefável da esperança da promessa, de estarmos unidos na mesma fé, termos o mesmo alvo e os mesmos objetivos de Deus. Combinado? Aparecida Cardoso Cavalcante aqui conosco também. O Edson de Colatina. Pastor, ali quando Deus manda Moisés fazer a serpente e o povo olhar para ela, ficaria curado? Qual o símbolo da medicina que cura enfermidades? E na cruz estaria aquele que cura os pecados? Não entendi, irmão Edson. Símbolo, não entendi. A explicação é a seguinte. Deus mandou Moisés fazer uma serpente, não é? Prefigurando de que Jesus seria levantado, não como uma serpente, mas para curar e para salvar, para acabar com a morte daqueles que olhassem para ele crendo, né? Só olhar. Tem gente que tira foto de Jesus, de crucifixo, vazio, ou com o corpo de Cristo, né? Ao olhar para a cruz, é amar, desejar, querer. Então, o próprio texto, ele é auto, explicativo. Tanto é que, na sequência, as pessoas sem entendimento, a natureza humana, idólatra, começou a sacrificar a serpente de bronze. Está no, primeiro ou segundo livro de Reis, disse que, não lembro do rei, que quebrou, não sei se foi Amazias, que quebrou a serpente de bronze porque as pessoas começaram a idolatrar a serpente. Por isso que ela foi quebrada. Ok? E o povo olhar para ele ficaria curado. Qual o símbolo da medicina? Seu símbolo é que cura enfermidades e na cruz estaria aquele que cura os enfermos. É algo que se pensar. Mas eu acredito, irmão Edson, que a gente deve ter limites, né, para alegoria. Alegoria é como se fosse uma aplicação de algo. Então, uma alegoria fica muito fértil. Fica muito fértil. Então, não é o símbolo a cobra. A cobra foi usada em um momento ali, acabou, porque a cobra é símbolo da malignidade. A cobra é símbolo de Satanás. Assim como a serpente enganou a Eva, eu tenho medo que ela... E Jesus falou, vocês são filhos de víboras, não é? Então o símbolo ali não é a cobra que salva, o símbolo é... Naquele momento, Deus mandou levantar para que quando olhassem para ela, era a oportunidade da graça de Deus para que fossem perdoados. Ok? Carlos Gomes, amém, amém. Ótima noite, Lorena. Rei Ezequias, obrigado. Obrigado. Segundo Rei 18:4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel. Obrigado, isso aí, ó. Segundo Rei 18:4, Rei Ezequias. Ok, obrigado, Lorena. Tá aí. Então aquilo que vai trazer idolatria deve ser tirado da nossa vida, não é? Nós adoramos o Senhor. E assim amamos o Senhor em espírito e em verdade. O símbolo da medicina é uma cobra. Cláudia Massa de Macaé, Cristina Pires, ensino que alimenta a alma. Tudo bem? Um abraço para o Alex, irmã. Cristina Pires de Niterói. Matheus e também Milena. Deus abençoe a todos. Vamos então agora orar. Senhor Deus, obrigado por esta igreja, pelos meus irmãos, desta igreja aqui reunida, irmãos que estão conosco aqui no nosso estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil, irmãos que estão conosco em várias partes do Brasil e também do mundo, não importando o fuso horário, estamos unidos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, a qual o Senhor nos tem dado, tem nos guiado a palavra, nos alimentado pela palavra, a palavra que é lâmpada e luz para o nosso caminho. E agora nós agradecemos por esta bendita coinonia, bendita comunhão que o Senhor nos tem dado. E aproveitamos essa reunião, Senhor, onde fomos aperfeiçoados pela palavra. Nós queremos agora orar uns pelos outros e pedimos pelo poder do nome de Jesus. A vida, Senhor, de Júlia, lá em Atalaia, seja curada do refluxo. A vida de Maria Clara, o seu resfriado seja, Senhor, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Aos irmãos em tratamento, tomando medicações, aos irmãos tristes, abatidos, mas a palavra não volta vazia, vivifica agora e cura, Senhor. Abatidos, arrasados por problemas, tristeza, melancolia, desânimo, a palavra é como a chuva. Ela vai, porque a palavra é do Senhor, ela não volta. Antes faz aquilo que o Senhor determina. Determina a cura pela tua palavra, a salvação pela tua palavra, que nós cremos que somos gerados pela palavra, santificados pela palavra, Senhor, alimentados pela palavra, libertos pela palavra. Então, Senhor, determina aquilo que lhe apraz pela tua palavra que foi pregada. Pecados sejam confessados e deixados, pensamentos, palavras e obras, e o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, porque o Senhor é fiel e justo. Continuamos a orar pelos nossos irmãos em toda a igreja. Aos que estão, Senhor, correndo risco, que não neguem, Senhor, a fé. Que a Tua graça esteja, Senhor, inundando, Senhor, as vidas. Os que são perseguidos no Talibã, no Afeganistão, lá, Senhor, daquele movimento, perseguindo cristãos, os países comunistas, os países muçulmanos, aqui no Brasil, Senhor, grupos minoritários se levantando, afrontando o povo de Deus e afrontando a igreja, afrontando o Senhor, perseguindo o Senhor, mas o Senhor é o mesmo e não muda. Mostra a tua glória, a majestade, exalta o teu nome, Senhor. Torna-nos, Senhor, cada vez mais santos, mais puros, pelo poder do nome precioso de Jesus. Deixa-nos preparados para a grande colheita que está chegando. Obrigado por este ministério, pelas vidas aqui unidas no mesmo propósito, na mesma fé. Dá-nos um final de noite aqui no Brasil de paz, de alegria. Dá-nos, Senhor, a madrugada para aqueles que estão, Senhor, na Europa também de paz, um sono reparador. Venha operar, Senhor, restauração, vivifica, abre porta de emprego, traz paz aos matrimônios, reconciliação, restauração. Abençoa este ministério, este seminário, que cada membro, Senhor, deste seminário, cada seminarista seja perseverante, disciplinado todos os dias, até o término deste seminário. Em tempo, oramos pela vida dos anciãos, Carmelinda, Wilson, Zefinha, a vida, Senhor, de Claudenice, Messias, Eda. Cuida, meu Deus, Senhor, do pequenino Daniel em Maceió, Alagoas. Seus pais, abençoa-os com a tua bênção, meu Deus. Esta rádio, esses equipamentos, a instrumentalidade dos meninos, amanhã o Following Jesus às 15h, o culto será amanhã à tarde no Following Jesus. Prepara aqueles que estão sendo discipulados para o batismo. Ajuda os novos convertidos a caminhar na fé e não por vista. E a graça salvadora que nos alcançou, nos ensine tudo, o amor de Deus infinito, continue sendo derramado em nós para o que fizermos, façamos em amor. Comunhão, consolo, direção do Deus, o Espírito Santo seja com esta igreja e com toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Os que amam a volta de Jesus, os que desejam a volta de Jesus, os que creem na volta de Jesus, digam comigo... Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.